Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de junho de 2016, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: atletas russos banidos dos Jogos Olímpicos do Rio, forças iraquianas recuperam o edifício governamental em Fallujah, encontrada a segunda caixa negra do avião da Egyptair. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zoytek Zorniak, na produção a Dorizot.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente da RENAMO revelou não ser possível declarar um cessar-fogo em Moçambique sem que as condições sejam criadas para tal. Afonso de Akema fez esta declaração hoje numa teleconferência de imprensa a partir da Gorongosa e na qual revelou ter chegado a um entendimento com o presidente moçambicano Filipe Nyusi de que equipas da RENAMO e do governo deverão acertar todos os detalhes antes do encontro entre os dois líderes.
Tudo pode ser negociado para que haja, de facto, a tranquilidade nas estradas, nas famílias. Gostaria, mas não posso adiantar, nem posso dizer que amanhã vamos cessar fogo, porque isto tem implicações. Cessar fogo significa o quê? Pararmos. Você para, alguém está escondido ali, você pensa que já está, paramos, vai te capturar, vai te matar. Se está militar, é um caminho complicado, mas tudo é possível se existir boa vontade em ambos lados. A pedido do presidente Nyusi, conversamos antes de ontem e ontem, chegamos a entendimento e tínhamos que arranjar a solução como moçambicanos, e as armas não resolvem quase nada, para terminarmos com tudo.
Palavras do presidente da RENAMO, que corroborou que o presidente Nyusi aceita a presença de medianeiros, como disse na quinta-feira, tendo lá que é uma reiterada, essa mediação passaria pela União Europeia, África do Sul e Igreja Católica. Desde as eleições de 2014, cujos resultados a RENAMO não aceita, Moçambique tem conhecido a instabilidade crescente. Nos últimos meses, vários ataques atribuídos pelo governo à RENAMO têm criado tensão no centro e norte do país, com as forças de defesa e segurança montando colunas para patrulhar as estradas mais afetadas. A crise levou também a que mais de 9 mil moçambicanos se refugiassem no vizinho Malawi. Enquanto isso, analistas dizem que, apesar da cedência do governo moçambicano à exigência da RENAMO relativa à participação de medianeiros no diálogo político, a paz poderá ainda demorar algum tempo, porque será necessário chegar-se a um acordo sobre quem e porquê vai ser essa terceira parte. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi falou de um drama humanitário na zona de conflito e afirmou aceitar a participação de observadores exigida pela RENAMO, que nos últimos tempos tem vindo a intensificar os seus ataques como forma de pressão sobre o executivo.
O povo está a morrer, pessoas não podem viajar, as noites dormem no mato ou em cima de árvores, e nós não podemos falar porque precisamos de estar pessoas no meio. Nós não podemos parar ataques porque precisamos de alguém no meio. Eu tinha dito ainda, se precisa de vir com alguém, pode vir, não faz mal. Mas o problema é que é uma pessoa que tem que estar aceita por nós todos. Eu digo, sou vosso presidente, que já calma venha falar comigo. Podemos aceitar que essas pessoas venham.
Filipe Nyusi falando num comício público na Matola, cidade satélite de Maputo. Alguns setores da sociedade têm acusado o governo de nada fazer para flexibilizar o diálogo com a RENAMO, sendo por isso este gesto do chefe de Estado moçambicano visto como uma resposta a essas acusações. Mas há quem afirme que o presidente Nyusi devia ter elaborado um pouco mais.
o Presidente Nhoso deve incrementar um diálogo construtivo, um diálogo positivo e encontre soluções eficazes que possam garantir a estabilidade.
Salomão Muxanga, do Parlamento Juvenil. Contudo, para o Bispo Emérito da Igreja Anglicana de Moçambique, Dom Diniz Sengulano, o importante são os frutos.
Há muita coisa que pode acontecer sem ser visto e sem ser ouvido, e o importante são os frutos. Estou certo que o futuro é bastante promissor.
Na perspectiva do analista político António Bueno, o caminho já está aberto para a paz no país.
Esta exigência de permanente RENAMO, uma vez resolvida, não haja mais nenhum que possam permitir que esse encontro se possa realizar ao mais alto nível e na presença dos tais mediadores propostos para RENAMO, e que isso naturalmente seja mais um passo conducente a alcançar a paz em Moçambique.
Mas nesse diálogo há aspectos fundamentais que devem ser discutidos com a devida flexibilidade entre as duas lideranças, um dos quais tem a ver com o envolvimento da terceira parte.
Quem vai ser essa terceira parte e por que vai ser essa terceira parte que for escolhida entre as partes? Agora, quando nós olhamos para a seleção dessas partes, quero-me parecer que esse também vai ser um elemento de discussão para perceber qual é o custo político de escolher esta ou aquela parte no processo de mediação. A RENAMO quererá colocar alguns atores como da sua confiança no processo negocial. O governo também quererá colocar algumas partes de sua confiança, e este processo de busca de mediadores de confiança é um processo também de negociação.
Carton Cadeado, professor e especialista em negociação de conflitos no Instituto Superior Moçambicano de Relações Internacionais. Segundo aquele académico, nesta questão da mediação há um outro elemento importante que deve ser analisado.
É perceber a fatura que Moçambique vai pagar amanhã pela entrada, sobretudo, dos mediadores internacionais. Isso tem que ser um aspecto fundamental na equação que vai ser feita para aceitar qualquer que seja a terceira parte internacional de entrar no processo negocial.
Entretanto, ainda não foi possível ouvir a reação da RENAMO e prometemos para a antena assim que a obtivermos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Mais de 30 organizações não-governamentais moçambicanas realizam amanhã uma manifestação em Maputo para exigir do governo uma melhor explicação sobre a situação económica e política do país. A manifestação denomina-se Pelo Direito à Esperança. Sentimos que estão a tirar o direito de participar na vida pública e os últimos acontecimentos em relação à dívida pública mostram certa arrogância do governo em dar satisfação aos cidadãos, disse Nezira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, que faz parte deste movimento. A manifestação acontece numa altura em que uma equipa do Fundo Monetário Internacional se encontra no país para dar continuidade ao trabalho de investigação da dívida pública escondida de mais de 1.400 milhões de dólares e que originou a suspensão da ajuda dos maiores doadores. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Os métodos dos traficantes de seres humanos, o contexto, a situação que se vive na região mudaram. E também por isso os países da África Austral querem mudar também a estratégia para combater o problema. Essas razões estão na origem da revisão do Plano de Ação Estratégico para o Combate ao Tráfico de Pessoas, aprovado pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Francisco Júnior.
Jacinta Hofner, oficial de programas da unidade, que no secretariado da SADC é responsável pela área de combate ao tráfico de seres humanos, diz que os fundos que a organização está a utilizar para implementar o plano de ação foram disponibilizados pela União Europeia. De 2013 a 2016 foram gastos cerca de 3 milhões de dólares americanos, sendo que uma das atividades desenvolvidas pela SADC foi a de pressionar e ajudar os Estados-membros a adotarem legislação específica criminalizando o tráfico de seres humanos. E neste momento, 13 dos 15 já têm leis que punem o crime de tráfico humano, faltando apenas a Namíbia e a República Democrática do Congo aprovarem legislação sobre a matéria. Jacinta Hofner diz que a SADC vai necessitar de fundos adicionais para implementar o plano que está a ser revisto e ela espera que, de novo, a União Europeia possa apoiar. Ela fez estas declarações em Gaborone, capital do Botswana, onde desde esta quarta-feira, jornalistas oriundos dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral estão a ser formados em matérias ligadas ao tráfico de seres humanos.
Because we know that the media is the mouthpiece. The media is the one that speaks to the community.
Jacinta Hofnier, oficial de programas da unidade que no secretariado da SADC é responsável pela área de combate ao tráfico de seres humanos, explicando as razões que motivaram a formação de formadores regionais da SADC sobre o tráfico de pessoas, uma formação destinada a profissionais da comunicação social da região austral-africana e que acontece numa altura em que, segundo Jacinta Hofnier, há evidências apontando para um agravamento do número de casos de tráfico humano, embora, como disse a nossa fonte, seja difícil apresentar dados estatísticos. De Gaborone, Botswana, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia já divulgou a lista de candidatos às eleições autárquicas, agendadas para 4 de setembro próximo. A decisão, tomada pela Comissão Política do Partido no Governo, não agradou alguns militantes e pré-candidatos que reclamam terem vencido as sondagens e de serem preteridos na escolha. Eugênio Teixeira.
Desde a primeira hora, a direção do MPD anunciou que iria realizar sondagens para testar a popularidade de possíveis candidatáveis nos 22 municípios do país. O partido alega que este era um dos critérios e não o único que determinasse a escolha do candidato à presidência da Câmara Municipal. Certo é que, conhecidos os resultados das sondagens, alguns pré-candidatos, que dizem ter obtido melhores resultados, nomeadamente na Praia, Boa Vista e Ribeira Brava São Nicolau, manifestaram o descontentamento com a decisão tomada pela Comissão Política do MPD. Esta situação está a causar algum barulho no seio da família Vintuinha, mas o coordenador do Movimento para a Democracia, para as autárquicas, disse à Voz da América que compreende o lamento de determinadas pessoas. No entanto, avança que a Comissão Política do Partido tomou a decisão mais acertada na indicação dos candidatos. Rui Figueiredo Soares afirma que as regras foram definidas, adiantando que a sondagem era um dos critérios e não o único. Soares espera que os descontentes se unam à volta do projeto do MPD, porquanto, se optarem pela candidatura independente, serão adversários do partido nas eleições autárquicas.
Estar melhor posicionado nas sondagens não quer dizer automaticamente ter as melhores condições para unir o partido, para governar o município, para estabelecer as pontes necessárias com a sociedade civil, com os eleitores. Por isso, a Comissão Política Nacional ponderou todos os aspectos, decidiu, e certamente todas as decisões comportam riscos, todas as decisões comportam, têm a possibilidade de não agradar a todos, mas decidir é isso mesmo.
Sobre a escolha dos candidatos do MPD, o sociólogo Rei de Lima considera que a mesma começou mal quando surgiram chuva de disponíveis e o MPD não soube gerir bem o processo internamente.
O que eu acho é que se de facto isso trazer alguma moça ao partido neste caso, e vai trazer, de certa forma, vai abrir velhas lutas de poder. Isto não é novo, o MPD já passou por isso. Mas se isso aconteceu, ali tem que ter um culpado. Os culpados são as pessoas que deixaram isso acontecer.
Por seu lado, o analista João de Deus Carvalho afirma que se está a fazer tempestade em copo de água, já que os pré-candidatos conheciam bem o regulamento traçado pelo MPD. O jurista garante que a sondagem nunca foi o elemento crucial para a escolha dos candidatos, mas serviu como um dos critérios para a tomada de decisão.
Quem conhecer bem esse regulamento vê que o MPD definiu as coisas de uma forma muito clara. De modo que agora, quem quiser alinhar, tem que alinhar de acordo com os regulamentos. Não era como antigamente, cada um ia com um projeto quase que individual. Não. Projeto é do MPD. Projeto não é nenhum candidato. Tem que se enquadrar dentro do sistema MPD. Tanto quem julgar que isto é como a antiga, engana-se. Eu gostaria que esse regulamento fosse publicado num dos jornais da praça para toda a gente o ler, ter conhecimento dele e desmontar esta mentira que se tenta passar.
Era o analista político João de Deus Carvalho sobre a escolha do MPD para as eleições autárquicas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado confirmou a autenticidade de um relatório diplomático interno subscrito por 50 elementos do corpo diplomático americano, criticando o modo como a administração Obama lidou com a guerra civil na Síria e defendendo bombardeamentos aéreos seletivos contra posições do governo sírio. O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, confirmou a existência do documento, mas não se pronunciou sobre o seu conteúdo. Estamos cientes desse relatório da autoria de um grupo de funcionários do Departamento de Estado sobre a situação na Síria e estamos agora a revê-lo, disse Kirby. O memorando, cuja existência foi revelada pelo jornal New York Times, apela à administração Obama que use judiciosamente meios aéreos contra as forças armadas sírias para apressar o fim da guerra civil, que já causou cerca de 500 mil de mortos. O relatório defende a tomada de medidas para acabar com a morte e o sofrimento depois de 5 anos de uma guerra brutal na Síria e acrescenta que o presente status quo continuará a colocar desafios cada vez mais desastrosos aos níveis humanitário, diplomático e de terrorismo. Até agora, a administração Obama tem-se limitado essencialmente a apoiar rebeldes sírios empenhados em lutarem contra o regime do presidente Bashar al-Assad e contra o grupo Estado Islâmico e não confrontou diretamente as forças governamentais apoiadas pela Rússia. Entretanto, o secretário de Estado americano John Kerry, que se encontra na Dinamarca, disse hoje que ainda não viu o memorando, mas salientou que o analisará quando regressar a Washington. Ainda não o vi, disse Kerry, acrescentando: trata-se de um grande processo, dá oportunidade às pessoas de exprimirem os seus pontos de vista e respeito muito esse processo. Aqui Washington, a voz da América. Passou quase uma década desde que o antigo presidente Malawi, Bakili Mukuzi, foi inicialmente detido sob acusação de corrupção, mas o julgamento ainda não teve início. Um juiz irá decidir hoje um outro pedido de adiamento por mais 30 dias. Paul Oliveira.
Bakili Mukuzi foi presidente de Malawi de 1994 a 2004. Durante aquele período, ele e a antiga secretária pessoal, Lina Sawicki, foram acusados de roubar 1.700.000 kwachas, o que na altura era o equivalente a 12 milhões de dólares. Os fundos eram inicialmente verbas da República da Formosa, do Reino do Marrocos e da Líbia. O principal procurador da Justiça excusou-se há um mês atrás, citando razões pessoais. O novo procurador era suposto ter retomado na passada segunda-feira as audiências, mas depara-se com um novo adiamento. O novo procurador sustenta que uma testemunha essencial não se encontra disponível e solicitou ao juiz um período de 30 dias para rever as acusações. Tamando Chokoto é o principal advogado de defesa.
You should appreciate this is quite a bulky matter. It involves a lot of documents, a lot of evidence.
Este caso é complicado por envolver muita documentação e muitas provas, e se algo muda, necessitamos de tempo para nos preparar. O julgamento teve início em 2009, mas tem sido sujeito a vários adiamentos, em parte devido à hospitalização de Mukuzi por problemas da coluna. As duas partes rejeitam alegações de terem trabalhado para deliberadamente adiar a realização do julgamento. O antigo presidente, com 73 anos de idade, tem mantido que as acusações de corrupção têm motivação política. Alguns veem interferência política nos atrasos. O analista político Vincent Kondoa.
When the cases are like not really given the impetus and momentum which they require, then you begin to question the political willingness that is there to prosecute.
Quando os casos não têm ímpeto e é necessário ímpeto, coloca-se a questão da vontade política para julgar pessoas em cargos públicos que são acusados de esbanjar recursos públicos. A Organização Estatal Anticorrupção sustenta que os adiamentos não são políticos, mas os malawianos estão a ficar impacientes. A imprensa local informou o mês passado que o Estado já despendeu cerca de 12 milhões com o caso, mas o governo não respondeu a um pedido para comentar o montante. Eric Matola é professor em Blantyre.
The funds which are being used to prosecute this case are public funds, of which I contribute through tax. Therefore, I see that.
As verbas que estão a ser utilizadas pela acusação são verbas públicas para as quais eu contribuo através dos impostos. Considera-se uma perda de recursos a forma como o governo está a conduzir o caso. O Malawi tem estado a ser analisado desde 2013 pela aplicação da lei anticorrupção, quando uma auditoria revelou que as autoridades oficiais tinham roubado 32 milhões de verbas públicas. Denominado de escândalo Cashgate, o escândalo levou à detenção de 70 indivíduos e a União Europeia e outros doadores estrangeiros cortaram a assistência. Malawi perdeu cerca de 150 milhões de ajudas anuais. A maior parte da assistência continua suspensa e depende da reforma do sistema financeiro do Malawi.
Continua sintonizado com a Voz da América. Os camarões esforçam-se para acabar com a caça furtiva do elefante e tráfico de marfim. Recentes investidas de malfeitores obrigaram as autoridades a intensificar a vigilância no mar e nas fronteiras. A Márcio Miguel.
Uma discussão com a polícia numa esquadra da cidade de Campo, nos Camarões, que faz fronteira com Gabão e Guiné Equatorial. O homem que discute com a polícia foi detido na companhia de outros 45 indivíduos no navio, mas ele diz que era apenas passageiro. Mas Georges Moucharo, o funcionário com a mais elevada categoria na área de conservação ambiental naquela região, diz que o navio tinha 3 contentores com marfim, cujo peso era de 200 kg. Encontrar o navio foi uma questão de sorte.
Um bateau em provenance de Libreville e que allait au Nigeria, qui avait des problèmes d'approvisionnement en carburant, a dû accoster au niveau de Bodje.
Moucharo diz que o navio teve falta de combustível nas águas camaronesas. Viajava entre Gabão e Camarões. As autoridades camaronesas encontraram um navio enquanto reabastecia e notaram que era de traficantes. É a primeira vez que Camarões apreendem marfim no navio. A bordo do navio viajavam indivíduos da Nigéria, Benin, Camarões, Gâmbia e Níger. Parte deles recolheu os calabouços para investigação. Kupang Abessalo François, do Programa de Combate ao Tráfico na África Central, disse que as autoridades camaronesas acreditam que o marfim foi retirado em elefantes mortos no seu país e no Gabão.
O revenu moyen de l'Asiatique, notamment Chine, Thaïlande e outros, é assez élevé.
François diz que os países asiáticos têm recebido muitos produtos de luxo, incluindo o marfim africano. Segundo ele, no mercado negro, o marfim africano subiu para $3,000 por quilograma e os traficantes da África Central estão dispostos a arriscar. Face ao problema, as autoridades dos Camarões priorizam a proteção dos parques nacionais ao ponto de colocarem militares a perseguir os traficantes. Outras ações incluem a vigilância marítima.
Obrigado, Márcio Miguel. O seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Comissão dos Direitos Humanos da África do Sul concluiu o processo de auscultação ao impacto severo que os protestos tiveram na educação no país. A auscultação é feita depois das recentes ações violentas em Vuane, no Limpopo, onde mais de 50 escolas foram incendiadas e cerca de 10 mil alunos ficaram assim privados de estudar. António Capelandana, com mais detalhes.
Os protestos foram em reação à decisão do Tribunal de Limpopo sobre a integração de Vuane no distrito Palamulele. O incêndio das escolas em Vuane e áreas vizinhas custou ao Departamento de Educação Básica 250 milhões de randes. Em outubro de 2014, protestos relacionados com o acesso à água incluíram em Zerusi, em Nordeste. Durante esses protestos, as crianças foram impedidas de frequentar a escola. As manifestações eram legais e o que a comissão não questiona. A comissão pretende analisar se a resposta dos Estados durante o período de confronto foram adequadas para garantir a educação das crianças. António Capalandanda, a partir de Durban, para a Voz da América.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para o desporto. Claro está que as atenções continuam voltadas para o Campeonato Europeu de Futebol. Está neste momento quase a terminar o jogo entre a República Checa e a Croácia. O resultado é de 2-2. Mais desporto com João Santa Rita.
Esse jogo entre a República Checa e a Croácia era um jogo do Grupo D, onde mais tarde hoje temos Espanha-Turquia. Ainda hoje, a Itália bateu a Suécia por 1-0 num jogo do Grupo E, onde estão também a Irlanda e a Bélgica, que se defrontam amanhã. Itália tem agora 6 pontos em 2 jogos, a Suécia tem 1. Ontem, a Ucrânia tornou-se no primeiro país a ser eliminado ao perder com a Irlanda do Norte por 2-0 num jogo do Grupo C, onde a Alemanha e a Polónia empataram a 0 golos. Neste grupo, a Alemanha e a Polónia têm 4 pontos, a Irlanda do Norte 3. Ucrânia 0, nada nenhum para mostrar, foi à vida. Vamos agora para a Copa América, hoje o segundo jogo dos quartos de final. Peru tem pela frente a Colômbia. A grande notícia, contudo, na Copa América são os americanos, USA. Ontem bateram o Equador por 2-1, estiveram a ganhar por 2-0 e atingiram o seu objetivo, meias finais. Equador não é equipa qualquer, é preciso notar. Está em segundo lugar na classificação da América do Sul para o próximo Mundial, com os mesmos pontos que o primeiro Uruguai, que, paradoxalmente, também já foi eliminado desta edição da Copa América. Meias finais vão ser difíceis para os Estados Unidos, vão estar sem três jogadores que têm sido preponderantes na equipa. Os meios-campistas Bedoya e Jones e o avançado Bobby Wood, todos suspensos. Bedoya e Jones têm sido essenciais no meio-campo. Os Estados Unidos vão sentir muito, muito a sua falta. Nas meias-finais, os Estados Unidos vão defrontar o vencedor do jogo de amanhã entre a Venezuela e a Argentina. Argentina são os favoritos. Vamos agora para o basquetebol americano, para a NBA. Domingo vai-se decidir o campeão, pois ontem o Cleveland Cavaliers bateu em casa o Golden State por 115-101 e a final da NBA empatada a 3 jogos cada. Portanto, a final finalíssima é no domingo, no campo do Golden State, que recorde esteve a ganhar esta eliminatória por 3-1. E finalmente, os Jogos Olímpicos. A Federação Internacional de Atletismo decidiu manter a suspensão dos atletas russos de participarem nos Jogos Olímpicos devido a casos de doping. A suspensão havia sido inicialmente marcada em novembro.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
O governo brasileiro garante que os preparativos para as Olimpíadas no Rio de Janeiro estão quase todos prontos. As grandes obras já estão realizadas e as menores estão em fase final dos trabalhos. O Parque Olímpico está concluído e vai receber atletas de todo o mundo em agosto. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, falou sobre os últimos preparativos do governo federal.
Já fizemos todos os eventos testes, foram 43 eventos testes, que reuniram mais de 7 mil atletas do mundo inteiro, alguns dos melhores atletas do mundo. E, portanto, nós estamos já na contagem regressiva e aguardando o começo dos Jogos Olímpicos.
As Olimpíadas acontecem entre os dias 5 e 21 de agosto. São 10.500 atletas de 206 países em busca de medalhas durante 17 dias. No Rio de Janeiro, as disputas vão ocorrer em 32 locais espalhados em 4 regiões. Alguns jogos de futebol vão ser realizados em outros estados brasileiros.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado confirmou a autenticidade de um relatório diplomático interno, subscrito por 50 elementos do corpo diplomático americano, criticando o modo como a administração Obama lidou com a guerra civil na Síria e defendendo bombardeamentos aéreos seletivos contra posições do governo sírio. Forças iraquianas, com o apoio da coligação liderada pelos Estados Unidos, ocuparam o centro da cidade de Fallujah esta sexta-feira e fizeram recuar o quartel-general dos extremistas do grupo Estado Islâmico. O número de imigrantes chegados à Itália provenientes do norte da África mais do que duplicou de abril a maio, revelaram as últimas estatísticas da União Europeia. Mais de 19 mil imigrantes chegaram à Itália no mês passado e mais de 13 mil pessoas foram salvas no Mediterrâneo numa única semana. De acordo com as autoridades fronteiriças europeias, o aumento ficou essencialmente a dever-se ao crescente número de imigrantes da África subsaariana. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais desta sexta-feira, 17 de junho. O USA Today afirma: política britânica morta em rara violência envolvendo armas de fogo. Quanto ao New York Times, afirma: 5 dezenas de diplomatas americanos defendem ataques contra forças do governo sírio. O Wall Street Journal afirma, por seu turno, que diplomatas americanos protestam contra a política dos Estados Unidos para com a Síria. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, que frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 25 graus centígrados, ao microfone agora encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotz, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, Departamento de Estado confirma relatório interno sobre a guerra civil na Síria. Forças iraquianas ocupam o centro da cidade de Fallujah. Número de imigrantes chegados à Itália mais do que duplicou. 17 de junho de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O presidente Renamo revelou não ser possível declarar um cessar-fogo em Moçambique sem que as condições sejam criadas para tal. Afonso de Lacamba faz esta declaração numa teleconferência com jornalistas a partir da Gorongosa, hoje sexta-feira, em que revelou ter chegado a um entendimento com o presidente moçambicano de que equipas da Renamo e do governo deverão acertar todos os detalhes antes do encontro entre os dois dirigentes. O presidente da Renamo corroborou que Niusi aceita a presença de mediadores, como disse na quinta-feira. O presidente da República tem de Lacamba reiterado que ele passaria pela União Europeia, África do Sul e Igreja Católica. Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de um cessar-fogo imediato, Afonso Lacamba considerou complicado tal cenário e defendeu a necessidade de garantias de segurança. Desde as eleições de 2014, cujos resultados a Renamo não aceita, Moçambique tem conhecido uma instabilidade crescente. Nos últimos meses, vários ataques atribuídos pelo governo à Renamo têm criado muita tensão no centro e norte do país, com forças de defesa e segurança a montarem colunas para patrulhar as estradas mais afetadas. A crise também levou a mais que 9 mil moçambicanos se refugiassem no Malawi. Analistas dizem que, apesar da assistência do governo moçambicano à exigência da Renamo relativa à participação de mediadores no diálogo político, a paz poderá ainda demorar algum tempo, porque será necessário chegar a acordo. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi falou de um drama humanitário na zona de conflito e afirmou aceitar a participação de observadores exigida pela Renamo, que nos últimos tempos tem vindo a intensificar os seus ataques como forma de pressão sobre o executivo.
O povo está a morrer, pessoas não podem viajar, as noites dormem no mato ou em cima de árvores e nós não podemos falar porque precisamos de estar pessoas no meio. Nós não podemos parar em ataques porque precisamos de alguém no meio. Eu tinha dito ainda, se precisa de vir com alguém, pode vir, não faz mal. Mas o problema é que é uma pessoa que tem que estar aceita por nós todos. Eu digo, sou vosso presidente, que já calma venha falar comigo. Podemos aceitar que essas pessoas venham.
Filipe Nyusi falando num comício público na Matola, cidade satélite de Maputo. Alguns setores da sociedade têm acusado o governo de nada fazer para flexibilizar o diálogo com a Renamo, sendo por isto este gesto do chefe de Estado moçambicano visto como uma resposta a essas acusações. Mas há quem afirme que o presidente Nyusi devia ter elaborado um pouco mais.
O presidente Nyusi deve incrementar um diálogo construtivo, um diálogo positivo e encontre soluções eficazes que possam garantir a estabilidade.
Salomão Muxanga, do Parlamento Juvenil. Contudo, para o bispo emérito da Igreja Anglicana de Moçambique, Dom Diniz Sengolano, o importante são os frutos.
Há muita coisa que pode acontecer sem ser visto e sem ser ouvido, e o importante são os frutos. Estou certo que o futuro é bastante promissor.
Na perspectiva do analista político António Bueno, o caminho já está aberto para a paz no país.
Esta exigência permanente da Renamo, uma vez resolvida, não haja mais nenhuns que possam permitir que esse encontro se possa realizar ao mais alto nível e na presença dos tais mediadores propostos pela Renamo, e que isso naturalmente seja mais um passo conducente a alcançar a paz em Moçambique.
Mas nesse diálogo há aspectos fundamentais que devem ser discutidos com a devida flexibilidade entre as duas lideranças, um dos quais tem a ver com o envolvimento da terceira parte.
Quem vai ser essa terceira parte e por que vai ser esta terceira parte que for escolhida entre as partes? Agora, quando nós olhamos para a seleção dessas partes, quer-me parecer que esse também vai ser um elemento de discussão para perceber qual é o custo político político descobrir esta ou aquela parte no processo de mediação. A RENAMO quererá colocar alguns atores como de sua confiança no processo negocial. O governo também quererá colocar algumas partes de sua confiança. E este processo de busca de mediadores de confiança é um processo também de negociação.
Carton Cadeado, professor e especialista em negociação de conflitos no Instituto Superior Moçambicano de Relações Internacionais. Segundo aquele acadêmico, nesta questão da mediação há um outro elemento importante que deve ser analisado.
É perceber a fatura que Moçambique vai pagar amanhã pela entrada, sobretudo, dos mediadores internacionais. Isso tem que ser um aspecto fundamental na equação que vai ser feita para aceitar qualquer que seja a terceira parte internacional de entrar no processo negocial.
Entretanto, ainda não foi possível ouvir a reação da RENAMO e prometemos para a antena assim que a obtivermos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para Cabo Verde, onde o Movimento para a Democracia já divulgou a lista de candidatos às eleições autárquicas, agendadas para 4 de setembro próximo. A decisão tomada pela Comissão Política do Partido no Governo não agradou alguns militantes e pré-candidatos que reclamam ter vencido as sondagens e de serem protegidos na escolha. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Desde a primeira hora, a direção do MPD anunciou que iria realizar sondagens para testar a popularidade de possíveis candidatáveis nos 22 municípios do país. O partido alega que este era um dos critérios e não o único que determinasse a escolha do candidato à presidência da Câmara Municipal. Certo é que, conhecidos os resultados das sondagens, alguns pré-candidatos, que dizem ter obtido melhores resultados, nomeadamente na Praia, Boa Vista e Ribeira Brava São Nicolau, manifestaram o descontentamento com a decisão tomada pela Comissão Política do MPD. Esta situação está a causar algum barulho no seio da família Vintuinha, mas o coordenador do Movimento para a Democracia, para as autárquicas, disse à Voz da América que compreende o lamento de determinadas pessoas. No entanto, avança que a Comissão Política do Partido tomou a decisão mais acertada na indicação dos candidatos. Rui Figueiredo Soares afirma que as regras foram definidas, adiantando que a sondagem era um dos critérios e não o único. Soares espera que os descontentes se unam à volta do projeto do MPD, porquanto, se optarem pela candidatura independente, serão adversários do partido nas eleições autárquicas.
Está melhor posicionado nas sondagens, não quer dizer automaticamente ter as melhores condições para unir o partido, para governar o município, para estabelecer as pontes necessárias com a sociedade civil, com os eleitores. Por isso, a Comissão Política Nacional ponderou todos os aspectos, decidiu, e certamente todas as decisões comportam riscos, todas as decisões comportam, têm a possibilidade de não agradar a todos, mas decidir é isso mesmo.
Sobre a escolha dos candidatos do MPD, o sociólogo Rei de Lima considera que a mesma começou mal quando surgiram chuva de disponíveis e o MPD não soube gerir bem o processo internamente.
O que eu acho é que se de fato isso trazer alguma moça ao partido, neste caso, e vai trazer, de certa forma, que vai abrir velhas lutas de poder. Isto não é novo, o MPD já passou por isso. Mas se isso aconteceu, ali tem que ter um culpado. Os culpados são as pessoas que deixaram isso acontecer.
Por seu lado, o analista João de Deus Carvalho afirma que se está a fazer tempestade em copo de água, já que os pré-candidatos conheciam bem o regulamento traçado pelo MPD. O jurista garante que a sondagem nunca foi o elemento crucial para a escolha dos candidatos, mas serviu como um dos critérios para a tomada de decisão.
Quem conhecer bem esse regulamento vê que o MPD definiu as coisas de uma forma muito clara. De modo que agora, quem quiser alinhar, tem que alinhar de acordo com os regulamentos. Não era como antigamente, cada um ia com um projeto quase que individual. Não. O projeto é do MPD. O projeto não é nenhum candidato. Tem que se enquadrar dentro do sistema MPD. Tanto quem julgar que isto é como a antiga, engana. Eu gostaria que esse regulamento fosse publicado num dos jornais da praça para toda a gente o ler, ter conhecimento dele, e desmontar esta mentira que se tenta passar.
Era o analista político João de Deus Carvalho sobre a escolha do MPD para as eleições autárquicas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Horas 9:30 aqui em Washington, economia com o Eduardo Fell.
As empresas chinesas destronaram Portugal do primeiro lugar das importações angolanas. Por outro lado, a China foi responsável pela compra de mais de 43% das exportações de Angola, essencialmente petróleo. O país comprou a Angola durante o último ano 1,705 bilhões de kwanzas, uma quebra em valor de praticamente 37%, devido à forte redução da cotação do barril de crude no mercado internacional. No segundo lugar das compras à Angola, em 2015, figura a Índia, com uma cota de 8%, correspondente a 315 mil milhões de kwanzas, menos 28,9% face a 2014. Portugal surge na oitava posição, com uma cota de 3,6% das exportações angolanas, totalizando 140 mil milhões de kwanzas, ou seja, uma descida homóloga de quase 26%. No plano inverso, a China destronou Portugal da liderança das origens das compras angolanas ao estrangeiro, vendendo 336 mil milhões de kwanzas em bens e serviços, correspondente a uma cota de 16,9%. Portugal passou a segundo fornecedor de Angola, tendo vendido em 2015 294 mil milhões de kwanzas, uma cota de mercado das importações globais do país de 14,8%, mas refletindo uma descida de 34,1% face ao ano de 2014. Na terceira posição surge a Coreia do Sul, com uma cota de 7,7%, seguida dos Estados Unidos, com o correspondente a uma cota de 7,5%. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está em Maputo para dar início à missão de avaliação dos impactos dos empréstimos escondidos de 1,4 mil milhões de dólares. A equipa do FMI estará em Moçambique até ao próximo dia 24, disse aqui em Washington o porta-voz da instituição, Gary Rice. A missão, neste momento, não terá como objetivo debater ajuda financeira. Fazeremos primeiro uma avaliação para esclarecer os factos, destacou o porta-voz. A revelação de empréstimos com aval do governo contraídos entre 2013 e 2014 levou o FMI a suspender a segunda parcela de um empréstimo a Moçambique e a deslocação de uma missão a Maputo. A missão havia sido originalmente agendada para ocorrer em abril, mas teve que ser adiada devido às informações sobre os empréstimos escondidos que vieram à tona durante os encontros da primavera realizados em abril na capital americana. Gary Rice reforçou a importância da questão dos empréstimos escondidos, dizendo: é um tema muito importante para nós. Aconselhamos as autoridades que qualquer transação precisa de ser reportada de forma transparente e pública, frisou ainda aquele porta-voz do FMI. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,43 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,21 randas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
O espaço Olho da Lua, no Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, recebe este sábado, 18 de junho, o Shotcuts, uma mostra de curtas-metragens. Trata-se da primeira vez que o movimento Shotcuts, que nasceu em 2010 em Lisboa, chega ao continente americano. Foi criado pelo português Rui de Brito. A iniciativa é do realizador português Miguel Pinheiro e do ator guinense Welket Bungé, que conversam conosco nesta página semanal reservada às artes na Voz da América. Este evento chega ao Rio depois de Lisboa, Porto, Amsterdão, Barcelona, Berlim e Londres, onde, segundo Miguel Pinheiro, tem boas referências.
Acabou transformando num evento glamouroso, num evento de experimentação de cinema, de novas ideias, novos diretores, de novas histórias, novas narrativas. E dessa maneira ele começou a conseguir a conquistar o espaço europeu nos vários países. Então, como eu e o Elka temos muita Europa em cima de nós, não é? Vivemos a maior parte da nossa vida nesse continente. Acabou por ser aquelas coisas que são evidentes ou não são evidentes até tu pensares nelas, não é? E dessa maneira nós trouxemos para o Rio de Janeiro e reunimos uma equipa muito boa em volta de nós. alguns artistas muito com uma carreira bem sólida aqui no Brasil e fora do Brasil. Temos falado do Ódio também, não é, Welker?
Ódio Fortuna, ator angolano que viveu muitos anos em Portugal e que agora está erradicado. Ele protagonizou, inclusive, o Viva Riva, um filme nigeriano. Foi premiado naquele que é o prémio que equivale aos Oscars, mas africano.
O Show de Cats Rio de Janeiro acontecerá mensalmente. Serão 9 edições e terminará com uma gala anual onde serão atribuídos vários prémios cinematográficos, incluindo para as categorias de melhor filme, melhor ator, melhor fotografia ou melhor trilha sonora. Miguel Pinheiro conta o que será a noite inaugural.
A gente vai ter uma curta-metragem chamada Command Action, que foi exibida no Festival de Cannes, com uma menção honrosa. Vai ter uma outra que se chama Pele de Pássaro, que foi premiada no Festival de Documentários de Madrid, como curta-metragem. Depois a gente dá meio que uma pausa no cinema e avança para as outras artes. Aí a gente vai ter um projeto de fotografia que é muito legal, que retrata o lado B do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. E vai ter no final um DJ set, uma menina, uma artista que vai tocar, vai finalizar a noite com uma noite de DJ, com um DJ set. E está muito bonito, Não é só porque eu e o Elkett fizemos, é que vai ser uma noite bem interessante, bem bonita. Vai conjugar no mesmo espaço gente de vários lugares do mundo, gente que trabalha em várias áreas, e então vai providenciar, vai potenciar aquela coisa boa que é quando a cultura traz encontro, quando a cultura traz educação, quando a cultura traz multiculturalidade,
diversidade,
e enfim, é o que a gente está a tentar fazer, né?
Nesta edição brasileira, o Show de Cats terá apenas obras locais. Mas Pinheiro não descarta a possibilidade de, em próximas ocasiões, o Show de Cats apresentar e debater obras africanas. E falando de África, Welkett e Pinheiro acham que no continente o cinema mostra sinais de crescimento, apesar de não estar isento do problema global, que é a falta de financiamento.
O problema do cinema africano é o problema do cinema em todo o mundo. É a falta de dinheiro para investir em produção e capacitação de gente que possa desenvolver uma indústria e uma produção regular de cinema. E isso não é só tema na África. Aliás, muito do cinema surpreendente nas últimas décadas surge do continente africano, dos vários países.
Mas também Gana está a produzir bastante. Nigéria, claro. Etiópia.
Burkina Faso,
sobretudo, isso.
Mas também eu concordo contigo, eu tenho um desejo muito maior por ver mais filmes africanos, por ver mais atores africanos, por ver uma diáspora africana se estabelecendo em outros lugares do mundo e em África também. Todos nós queremos mais, mas não vamos considerar um problema, vamos considerar um desejo ou uma utopia. Fica mais fácil de levar assim.
E um dia, o Show de Cats chegará à África.
Acho que é um movimento que foi criado de uma forma muito potente. Foi um movimento que, por mérito próprio, se espalhou de Lisboa para Londres, para o Porto, para Berlim, para Amsterdão. Nada disso foi planeado do género de uma multinacional abrindo franquias. Não, foi um movimento de artistas que foram levando o conceito a outros públicos. Chegou agora, por caminhos misteriosos, chegou agora ao Rio de Janeiro por mim e pelo Elkett, pela felicidade do nosso reencontro aqui e pela nossa vontade em divulgar cinema e divulgar arte e promover esse encontro. Não tenho dúvidas, Miguel, que vai chegar à África também. Quando e onde, não sei, mas será alguém com os mesmos estímulos, com a mesma vontade, que vai fazer acontecer da mesma maneira. Parte sempre de nós, no início. Depois a gente precisa de ajuda, mas parte sempre de nós.
Miguel Pinheiro e o Elkett Bungay conversam connosco sobre a mostra Show de Cats de curtas-metragens, que inicia este sábado no espaço Olho da Rua, no Botafogo, cidade do Rio de Janeiro. Um dos elementos do júri do segmento competitivo do Show de Cats é o músico brasileiro Paulinho Mosca, que com ele marcamos o ponto final a esta página das artes comigo, Amâncio Miguel. Thank you.
14 horas 23 minutos aqui na cidade de Washington, sexta-feira, 17 de junho de 2016. O Departamento de Estado confirmou a autenticidade de um relatório diplomático interno subscrito por 50 elementos do corpo diplomático americano, criticando o modo como a administração Obama lidou com a guerra civil na Síria e defendendo bombardeamentos seletivos contra posições do governo sírio. O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, confirmou a existência do documento, mas não se pronunciou sobre o seu conteúdo. O morando cuja existência foi revelada pelo jornal New York Times apela à administração Obama que use judiciosamente meios aéreos contra as forças armadas sírias para apressar o fim da guerra civil, que já causou cerca de 500 mil de mortos. Até agora, a administração Obama tem-se limitado essencialmente a apoiar rebeldes sírios empenhados em lutarem contra o regime do presidente Bashar al-Assad e contra o Estado Islâmico e não confrontou diretamente as forças governamentais apoiadas pela Rússia. Forças iraquianas, com apoio da coligação liderada pelos Estados Unidos, ocuparam o centro da cidade de Fallujah esta sexta-feira e fizeram recuar o quartel-geral dos extremistas do grupo Estado Islâmico. Fontes militares revelaram que, após vários dias de combate, as forças especiais de contra-terrorismo e outras unidades militares iraquianas conseguiram progredir até o centro da cidade, a apenas 50 km da capital do país, a cidade de Bagdá. Shaker Jaudat, chefe da Polícia Federal, confirmou a entrada das forças governamentais naquela cidade. A reconquista do centro de Fallujah, tomada pelos extremistas em janeiro de 2014, é um momento significativo que se enquadra na ofensiva de Bagdá, lançada no dia 23 de maio. O número de imigrantes chegados à Itália provenientes do norte de África mais que duplicou de abril a maio, revelaram estatísticas da União Europeia. Mais de 19 mil imigrantes chegaram à Itália no mês passado e mais de 13 mil pessoas foram salvas no Mediterrâneo, isto numa única semana. De acordo com as autoridades fronteiriças europeias, o aumento ficou essencialmente adverso ao crescente número de migrantes africanos. Acrescentou-se ainda que há poucos indícios de que o encerramento da rota de migração pela Grécia tenha aumentado o número de pessoas do Médio Oriente tentando atravessar ou fazer a travessia através do norte de África. A região noroeste da República Centro-Africana foi cenário de nova onda de violência que custou a vida a várias pessoas e forçou milhares de outras a fugirem de suas casas, tendo muitas delas procurado refúgio no Chad e nos Camarões. A informação divulgada pelas Nações Unidas refere-se a ataques e represálias a Ngondaia, situada a 500 km para a noroeste da capital, entre grupos apoiados pelas milícias cristãs e pastores apoiados pelos combatentes muçulmanos. Várias pessoas ficaram feridas ou foram mortas nos últimos dias, casas queimadas e pilhadas, forçando milhares de pessoas a abandonar as suas áreas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Primeiro-ministro indiano Narendra Modi concluiu recentemente uma visita oficial de 3 dias a Washington, onde se encontrou com dirigentes empresariais, discursou no Congresso e debateu os laços dos Estados Unidos-Índia com o presidente Barack Obama. Foi a terceira cimeira bilateral dos dois dirigentes e refletiu a forte parceria entre as duas maiores democracias do mundo. Em comentários feitos após o encontro, o presidente Obama afirmou que os Estados Unidos e a Índia aprofundaram e alargaram a parceria numa variedade de assuntos. Obama citou o papel da Índia em Paris na ajuda de fomentar o acordo histórico de alteração do clima, acentuando que ambos os países se comprometeram na aplicação completa. Os dirigentes debateram a forma como aplicar o acordo deste ano. Resolveram igualmente trabalhar na adoção de uma emenda ao Protocolo de Montreal em 2016. O presidente acentuou a necessidade de financiar o clima na Índia para que a visão arrojada do primeiro-ministro Modi sobre energia solar e limpa seja concretizada, tendo identificado os próximos passos dos dois países ao abrigo da parceria para fazer avançar a energia limpa, incluindo o reforço da cooperação para acelerar o desenvolvimento de energia solar na Índia. Os dois debateram igualmente o progresso feito sobre a energia nuclear civil e acolheram com agrado o início dos trabalhos na Índia da construção de 6 reatores Westinghouse, que se espera que conduzam a eletricidade limpa e de confiança para milhões de pessoas. Os Estados Unidos apoiam a admissão da Índia ao grupo de fornecedores nucleares, um organismo dedicado a cortar a proliferação de armas nucleares através do controle de exportação e transferência de materiais que podem ser usados no desenvolvimento de armas nucleares. Uma prioridade essencial para os Estados Unidos e a Índia reside na forma de determinar a melhor maneira para promover a oportunidade económica e aliviar a pobreza. O presidente Obama afirmou que ele e o primeiro-ministro Modi debateram uma variedade de áreas para a cooperação, incluindo o comércio e o crescimento de postos de trabalho nos dois países, em particular para os jovens. Assuntos importantes de segurança regional foram igualmente discutidos. O presidente Obama acentuou que a Índia e os Estados Unidos partilham a mesma visão de paz, democracia de países a resolverem conflitos diplomaticamente em vez da guerra, e que quando trabalhamos juntos na cena internacional podemos fazer progressos significativos. Numa declaração conjunta, o presidente Obama e o primeiro-ministro Modi afirmaram o aumento da convergência de perspectivas dos Estados Unidos e da Índia e prometeram permanecer investidos na segurança e prosperidade mútuas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 17 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, de amanhã. Bom fim de semana!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.